Euronet Plus. Esta sexta-feira, os 28 Estados-membros da União Europeia estão reunidos em Bruxelas. É mais uma cimeira para tentar chegar a um acordo sobre os refugiados. É um dos temas centrais neste espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, onde vamos escutar ainda o Presidente do Parlamento Europeu numa entrevista exclusiva esta semana à Renascença. Antes, a cimeira, que decorre em Bruxelas, é uma autêntica maratona de negociações para tentar fechar um acordo entre a União Europeia e a Turquia sobre os refugiados. Durante toda a manhã decorreram reuniões bilaterais, reuniões técnicas. Fazemos agora o contacto em direto com o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Boa tarde, Vasco. Nesta altura, qual é o ponto de situação?
Boa tarde. Deverá estar prestes a começar uma reunião dos 28 líderes marcada para esta hora. Os líderes procuram finalizar a posição comum da União Europeia nas negociações com a Turquia. Ou seja, o objetivo é alcançar um acordo entre os 28 líderes europeus e o primeiro-ministro turco, um acordo que permita gerir a crise migratória. Aqui no Conselho Europeu, durante toda a manhã, houve encontros políticos e técnicos, houve contactos bilaterais, negociações para acertar primeiro uma posição comum dos 28, para depois os líderes europeus apresentarem ao primeiro-ministro turco. Há algum otimismo, mas há a sensação também de que isto vai ser demorado, e a chanceler alemã disse no final do primeiro dia de trabalhos que as negociações de hoje não vão ser fáceis.
Vasco, em troca, o que é que a União Europeia tem nesta altura para oferecer à Turquia?
A União Europeia tem, em primeiro lugar, está disponível para fornecer assistência financeira, uma primeira tranche de 3 mil milhões de euros para ajudar a gerir a situação dos refugiados, e se isto der resultados, os europeus estarão disponíveis para desembolsar depois uma segunda fatia de assistência financeira, mais tarde, de outros 3 mil milhões de euros, tal como, aliás, a Turquia pretendia. Depois, a União Europeia também deverá facilitar a atribuição de vistos de entrada no espaço europeu aos cidadãos turcos. E, finalmente, a União Europeia deverá ainda acelerar as negociações de adesão da Turquia à União Europeia, mas esta é uma questão que está a suscitar muitas reservas da parte, sobretudo, de Chipre, que tem um antigo contencioso com Ankara, já que a parte norte da ilha de Chipre está ocupada pelo exército turco, e isto não facilita a relação entre Chipre e a Turquia, o que pode bloquear de alguma forma, arrastar pelo menos, até se alcançar um acordo.
Acho que não há, pelo que percebemos das tuas palavras, ainda uma ideia de quando é que isto poderá ficar resolvido hoje.
Não há ainda uma ideia concreta, há muitas reuniões, há especulação, há alguma preocupação de facto em conseguir aqui um acordo, para dar um sinal, ou seja, de que europeus e turcos conseguem entender-se para travar a vaga migratória e também, muito importante, facilitar a ajuda humanitária aos refugiados e migrantes que estão na Turquia e, por fim, igualmente importante, organizar na União Europeia o acolhimento de refugiados, de pessoas que precisam de proteção humanitária proteção internacional, que estão neste momento na Turquia. A União Europeia pretende organizar um mecanismo complexo que devolva à Turquia os migrantes que chegaram ilegalmente à Europa, sobretudo às ilhas gregas, e com isto os europeus pretendem duas coisas. Por um lado, dissuadir as pessoas de fazerem uma travessia por mar, uma travessia que é perigosa entre a Turquia e a Grécia, e também acabar com as redes de traficantes que organizam essa travessia. É por isso também que a União Europeia se disponibiliza a acolher diretamente refugiados que estão na Turquia, mas lá está de novo aqui, para evitar que as pessoas façam a viagem. Portanto, a União Europeia disponibiliza-se a acolhê-los diretamente da Turquia. Ora, a preocupação é que todo este mecanismo funcione de forma legal, ou seja, é necessário garantir que os refugiados devolvidos à Turquia têm garantias e que são tratados de acordo com as convenções, com a Convenção das Nações Unidas e com o direito europeu, e é essa questão de legalidade, a legalidade deste mecanismo, que deve ficar assegurada no acordo final, e isso também está a atrasar um acordo, ou seja, consagrar a legalidade num acordo final demora tempo, trabalho político e também técnico e jurídico.
Obrigado, Vasco Gandra, aqui em direto a partir de Bruxelas. Boa tarde, Francisco Cecílio Cabral.
Boa tarde, Ricardo.
Mais uma vez, a Europa está presa, está num impasse em relação a uma solução para os refugiados, numa história que começou mal e que continua complicada,
mal,
não é?
Continua mal. Não há ainda acordo entre os 28, como ouvimos, portanto, nem sequer há uma proposta ainda a apresentar à Turquia. E sabemos que ao longo destes últimos dias, inúmeras objeções foram colocadas ao pré-acordo, desde o prosseguimento de negociações de adesão com um país, para além do problema de Chipre, que é específico, é uma coisa especial.
Mas que é uma coisa muito complicada.
É complicada porque Chipre está dividida em dois, uma parte pró-grega e outra parte pró-turca. E só a parte pró-grega entrou para a União Europeia. É claro. Exatamente. Que a parte pró-grega procura bloquear tudo que seja acordo com a Turquia. Mas isso, se calhar, foi... Eu julgo, retrospectivamente, não terá sido muito boa ideia ter entrado da União Europeia metade, é um bocadinho mais que metade, de Chipre. Mas, para além disso, o problema é que reabrir as negociações com um país que está a tomar medidas cada vez mais antidemocráticas, nomeadamente no que toca à liberdade de expressão, prendendo jornalistas, tomando de assalto jornais, fechando rádios e televisões, enfim, e agora a última do presidente Erdogan foi dizer que deve ser equivalente a terrorismo tudo o que seja falar de violência, apoiar, enfim, uma série de coisas que, no fundo, permitiria prender uma quantidade de gente que não lhe agrada. Isso, portanto... É outra questão. Depois há a questão dos vistos, não é?
Há a questão da legalidade de todo este acordo. Não é? Como é que isso fica?
Pois, não sei. Eles dizem que vão arranjar uma forma que seja legal, mas a ONU alertou para que seria ilegal envios coletivos de
andar a trocar refugiados.
Coletivamente, agora vão lá estes 2.000 para outra vez para a Turquia, para trás. Portanto, isto tem muitos problemas. Eu não sei o que é que, para além do dinheiro, que também não é pequena coisa, porque não sei se todos os países da União Europeia são dispostos a participar.
Começamos em 3 mil milhões.
Agora, 3 mil milhões mais 3 mil milhões, são 6 mil milhões, não é?
Já vem no dobro, não é?
E, portanto, nós vimos que até em Portugal houve dois partidos que apoiam o governo, o Bloco de Esquerda e o PCP, que votaram contra o apoio de Portugal à Grécia e à Turquia. Portanto, ficamos a ver, esperemos que haja qualquer coisa, mas será qualquer coisa sempre muito fraca, porque talvez se aguente. Não é?
Acho que ainda vamos ter mais uma cimeira destas.
Não sei, mas a coisa não vai ficar, está muito longe de ser possível ter uma solução definitiva neste momento, e sobretudo esta solução é o inverso daquilo que a União Europeia prometeu de início. De início era, vamos ter uma política comum de acolhimento dos refugiados, selecionando-os, não entra toda a gente, entra só alguma e tal, mas uma política comum. Isso falhou completamente.
Obrigado, Francisco. Já vamos voltar à conversa. Agora olhamos para a entrevista do Presidente do Parlamento Europeu à Renascença, em que defende a proposta de acordo que foi alcançada entre os líderes europeus e a Turquia. Entrevistado esta semana por Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas, Martin Schulz, alemão, diz que é necessário este acordo com a Turquia e assume que a União Europeia está muito atrasada na recolocação dos refugiados. E a conclusão é que estamos a transformar a Grécia num grande campo de refugiados. Escutamos agora os pontos fortes desta entrevista, Manuela Pires.
As críticas à proposta de acordo entre a União Europeia e a Turquia vieram do Parlamento Europeu. Os líderes dos diferentes grupos políticos contestaram em plenário várias medidas. Uma delas prevê que todos os migrantes que cheguem ilegalmente à Europa sejam devolvidos à Turquia.
Tout d'abord, je préfère qu'on ne parle pas de illégal, qu'on parle de irrégulier.
Prefiro que, em vez de dizermos ilegais, digamos antes irregulares, porque as pessoas que fogem do terror não chegam ilegalmente. É legal procurar proteção, mas há uma irregularidade. O que é preciso fazer é encorajar os refugiados a virem regularmente, ou seja, os que estão na Turquia. É preciso encorajá-los a não se lançarem nas mãos dos traficantes.
Regular, ça veut dire ceux qui sont en Turquie. Il faut les encourager de pas se délivrer dans les mains des trafiquants.
O objetivo é que todos os que chegam às ilhas gregas sejam transferidos para a Turquia, que sejam registados na Turquia e recolocados depois na União Europeia. Quer dizer que a probabilidade de estar protegido é mais elevada se eles chegarem de forma regular do que através dos traficantes. É esse o objetivo.
Se on arrive régulièrement que dans les mains des trafiquants. Ça c'est l'objectif.
Mas há outros pontos que são contestados pelos eurodeputados. Em troca de cooperação turca, a União Europeia dá pelo menos uma assistência de 3 mil milhões de euros, liberaliza os vistos de entrada de cidadãos turcos na Europa e acelera as negociações de adesão.
Isso é falso. Isto não é uma espécie de comércio. A Turquia pediu a liberalização de vistos. Acho que a Turquia justificou bem. Se temos de nos ocupar de 1,7 milhões de refugiados que se encontram no nosso país, com crianças que devem ser escolarizadas, com famílias que precisam de alojamento e de serviço médico, isso custa dinheiro e não justifica que paguemos só nós. Isto justifica-se.
O alojamento ou o serviço médico, ça coûte de l'argent e n'est pas justifié que nous payons seuls. Je trouve ça justifié, mais l'argent ne passe pas dans le budget turc.
O dinheiro que a União Europeia vai conceder não passa pelo orçamento turco, passa pelas organizações internacionais e por projetos concretos de cooperação União Europeia-Turquia. Em relação à liberalização dos vistos, há pelo menos 72 medidas que a Turquia tem de aprovar no seu Parlamento antes que a Comissão Europeia faça a proposta. Se o Parlamento turco aprovar estas regras, isso representa um progresso, por exemplo, à proteção de dados, à garantias de direitos individuais.
Se o Parlamento turco adopta estas regras, é muito do progresso des dons, como, por exemplo, a proteção de dados, garantia de direitos individuais, quer dizer.
Isto quer dizer que a liberalização dos vistos só é possível depois desta aprovação na Turquia, mas se o Parlamento aprovar, é um progresso democrático considerável.
O Parlamento, é um progresso democrático considerável.
Mas há ainda uma outra questão. Como é que a União Europeia pode pedir à Turquia para gerir esta crise migratória quando a situação dos direitos humanos nesse país é problemática?
Très bonne question e a resposta é très importante. Ce n'est pas la Turquie qui décide.
É uma boa questão e a resposta é muito importante. Não será a Turquia que decide quem será registado, recolocado, redistribuído. Será a União Europeia. Isto é uma cooperação.
Il y a deuxième élément de votre question.
Em relação à segunda parte da sua pergunta, o que vemos é que a Turquia trata os refugiados muito, muito bem. Infelizmente, nem todos os cidadãos da Turquia são tratados muito bem. Mas a conclusão não pode ser não trabalhar com a Turquia. Precisamos da Turquia para proteger os refugiados. É necessário dizer que trabalhamos com a Turquia, mas não haverá nenhuma rebaixa em relação à vossa política interna ou à política dos média. Em relação à questão curda, não haverá nenhuma solução militar. É preciso voltar ao processo de paz. É preciso as duas coisas. Por um lado, cooperar. Por outro, ser firme e ser crítico.
A questão curda, não há nenhuma solução militar. Il faut revenir au processus de la paix. Il faut faire les deux choses, coopérer à l'un côté et être ferme et critique à l'autre côté.
Chegamos a março de 2016. Nos últimos meses, a União Europeia e os Estados-membros tomaram várias medidas, sem resultados à vista. Agora procura-se um acordo com a Turquia. Entretanto, a União Europeia está à beira de ter um grande problema humanitário que já começou, aliás, na fronteira entre a Grécia e a Macedónia.
Très bonne question.
Muito boa questão. O prazo já foi ultrapassado. Estamos muito atrasados. Mas a realidade é a seguinte. Temos um fluxo migratório que continua. Temos terror no norte de África. Temos estados falhados, como a Líbia ou a Somália. Temos os refugiados afegãos que estão no Irão e que vão para a Turquia. E, ao mesmo tempo, a larga maioria dos Estados-membros diz que não aceita refugiados e os países dos Balcãs fecham a rota dos Balcãs. O resultado é que estamos a transformar a Grécia num grande campo de refugiados.
E os países dos Balcãs fecham a rota dos Balcãs. O resultado é que estamos em train de transformar a Grécia num grande campo de refugiados.
Mas se dissermos que não trabalhamos com a Turquia, então isso vai ter um preço para os que estão em Idomeni, na fronteira Grécia-Macedónia. Estou disponível para trabalhar com quem quer que seja para ajudar os refugiados.
Então, para resolver o problema, eu estou pronto a trabalhar com quem para ajudar os refugiados.
Pontos essenciais desta entrevista de Martin Schulz à Renascença, uma entrevista ao correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Aqui os pontos essenciais recolhidos pela jornalista Manuela Pires. Francisco, continuamos a receber notícias da Grécia. Todos os dias continuam a entrar centenas, milhares de pessoas. A Grécia corre o risco, como diz Martin Schulz, de se transformar num grande campo de refugiados, numa situação económica muito complicada para o país.
É verdade, a Grécia tem sido a principal vítima desta situação, além, naturalmente, dos refugiados, porque a Grécia está numa situação económica muito negativa, como toda a gente sabe, e é sobre ele que recai. Eles não têm fronteira com nenhum país da União Europeia, diretamente, e precisa de ser ajudado. E tem havido alguma má vontade em ajudar a Grécia. Isso acho muito negativo. Há um outro ponto que eu gostava de salientar na entrevista do Presidente da Comissão Europeia, e que é positivo. Eu fiz críticas ao acordo, mas há pelo menos um ponto positivo. É que, em princípio, retiraria o papel dos traficantes, porque tem sido aqui uma coisa terrível. Os pobres refugiados pagam somas astronómicas por levarem nos barquinhos, muitas vezes contados não conseguem chegar ao seu destino e morrem no mar, mas é uma forma de negócio intolerável, não? E a única maneira é realmente arranjar uma forma de os transportar sem ser pelos traficantes.
E sobre este acordo, que está ainda a ser discutido a esta hora em Bruxelas, Martin Schulz também tenta rejeitar ou contrariar aquela ideia de que isto não se trata de comércio. E fala naquilo que o Francisco falava há pouco, que o Parlamento Turco tem de dar algo em troca, nomeadamente medidas de proteção dos direitos que são fundamentais para os europeus.
Pois, o problema é que nos últimos meses, nas últimas semanas e nos últimos dias, o que temos vindo a constatar é que, da parte do presidente Erdogan, são tomadas cada vez mais medidas, digamos, antidemocráticas. E se ele, sabendo que precisa da Europa e que a Europa precisa dele, se ele não dá um sinal de uma certa inversão neste, por exemplo, neste ataque à liberdade de expressão, então, tudo isto então ficaria em águas de bacalhau.
Ainda este fim de semana, quando aquele ataque a Ankara, houve um tribunal turco que mandou cortar o acesso às redes sociais, por exemplo.
Sim,
é uma prática que tem sido comum.
Aliás, um dos problemas da Turquia é que os tribunais não são realmente completamente independentes do poder político. E Erdogan fez tudo para afastar os magistrados e os juízes que eram favoráveis ao seu rival, que é aquele senhor que vive nos Estados Unidos, mas é turco, e conseguiu, digamos, limpar, entre aspas, até a própria polícia de investigação. Isso, democrático, não tem nada. Não?
Obrigado, Francisco Sárcio de Cabral. Aqui passamos em revista os principais assuntos que marcam esta semana no que toca à atualidade da União Europeia. Isto numa altura em que em Bruxelas as negociações para alcançar um acordo com a Turquia ainda prosseguem. Ainda não se sabe a que horas é que podem acabar.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir, na Renascença, Isabel Pereira.